Benção esse encontro, um novo ano, um novo local para nós como igreja, jovens se reunirem, amém? É um presente de Deus mesmo. Já vi um clamor, né? Oração de termos esse local. Então chegou o tempo oportuno de Deus. Então louvamos por esse novo local que nos reunimos. E aqui seja a edificação da igreja e a glória de Deus, amém? Também para alcançar muitas vidas para Cristo, onde nós moramos, nessa região onde nós estamos da cidade. Quero agradecer também a oportunidade que os irmãos me deram de trazer uma palavra e compartilhar que Deus quer falar para nós nesse dia. Queridos, nós temos um ano pela frente. E quando chega o novo ano, nós gostamos de traçar planos, e seja para realização desse ano ou planos a mais longo tempo, mas sempre nós estamos vendo, revendo os planos que nós oramos e colocamos diante de Deus. E alguns planos podemos aqui citar, como, por exemplo, planos que colocamos, alvos que colocamos diante de Deus. Então, queremos salientar alguns alvos que nós, às vezes, tomamos nota e colocamos diante de Deus, diante dos irmãos, e mencionar alguns deles, por exemplo, estudos. Alvos de estudo para esse ano, seja faculdade, seja planos que queríamos traçar nesse ano. O que o senhor tem para nós? O que já estamos estudando, seja na faculdade, é um curso que estamos fazendo. Então, que alvos estamos colocando diante de Deus nesse ano, projetando adiante? Também questão de trabalho, alvos no trabalho, na profissão que queremos, que já estamos exercitando. Também alvos de sim, projetos, seja projetos de viagens, seja um projeto de mudar de lugar onde nós moramos, seja de nos mudar para um país. E vemos que o Senhor está nos direcionando. Nós tivemos até com alguns jovens que têm colocado esse plano diante do Senhor, esse alvo diante do Senhor, de estarem na Suécia, oramos por eles. É o João Henrique e o esteve conosco, e o Vitor, né? Então, colocando esse alvo diante do Senhor, de projetos. Também, colocando alvos de nos relacionar, né, casamento. O jovem está orando, né, por uma mulher de Deus, um homem de Deus. Eu não vou perguntar quantos aqui já estão orando, né, sobre isso. Quem sabe alguns já estão até profetizando, né? Ou já estão dizendo amém, né? Mas eu me lembro, querido, quando eu recém-convertido, não sei se foi a primeira oração uma das primeiras orações que eu fiz, eu disse para o Senhor assim, eu tinha 24 anos, eu disse, Senhor, eu não posso ficar só. Senhor, eu preciso de uma mulher de Deus. E eu orei, e naquele ano mesmo, o Senhor respondeu a oração. Tem que ter fé, né? Jejum e oração. Mas que nós colocamos, então, alvos diante do Senhor. Mas nós devemos submeter, queridos, todos esses alvos ou planos, prioridades, agenda. Eu quero sacar aqui mais essa expressão de alvos. Debaixo de um alvo maior, que é o alvo da nossa vida, quem é? Jesus. Quando nós acertamos os nossos alvos debaixo do alvo Jesus na nossa vida, sabe acontecer? Vai dar certo. os nossos alvos. Eles têm que se encaixar, eles têm que combinar com o alvo de Deus, que é Jesus, na nossa vida. Então, colocar diante dele. Nós temos, queridos, Paulo, que Paulo, ele mesmo diz em 1 Timóteo 1,16, interessante essa expressão, que ele foi colocado por Deus como modelo para todos aqueles que hão de crer em Cristo. E Paulo, queridos, ele nos ensina que Cristo, para ser o nosso alvo, o alvo da nossa vida, a nossa ótica, a nossa visão, a nossa vida tem que mudar. E Paulo cita três coisas interessantes, que nós devemos ter uma ótica. Se nós queremos o alvo certo, que é Cristo, nós temos que ter uma ótica certa do nosso passado, o nosso presente e uma ótica certa do nosso futuro. E Paulo, em Filipenses, capítulo 13, versículo 2 a 14, vamos ler agora, ele dá um testemunho da sua vida, na verdade, aqui uma biografia da sua vida. Então vamos abrir, vamos ler. Filipenses, capítulo 3, versículo 2 a 14. Diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço. Vamos ler juntos? Até o 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até esse versículo já colocaram aqui no quadro Giz, né? Está na nossa frente aqui. Aleluia. Queridos, Paulo aqui na sua biografia, nesse seu testemunho, então ele diz que para nós corrermos em direção ao alvo de Cristo na nossa vida, nós temos que ter uma ótica certa do nosso passado, presente e do nosso futuro. Ele diz que quantas coisas do passado, ele diz, as coisas ficaram para trás, tem coisas que nós devemos o quê? Esquecer. Um dia eu estava pensando nisso, mas eu esquecer o quê? Mas é bem claro, esquecer, deixar para trás, tudo aquilo que não combina com o alvo de Cristo na nossa vida. Amém, queridos? E aqui então também tem um presente. Ele diz que aqui que nós devemos avançar para as coisas que diante de nós estão. Aqui fala do presente. Tem coisas que devemos avançar, já estão à nossa frente. Nós temos que ver essas coisas, o Senhor vai abrir nossos olhos para ver. Avançar para as coisas que diante de nós estão. Que coisas? Aquelas que combinam com o alvo de Cristo na nossa vida. E assim que acontece, nós podemos prosseguir então, que fala do futuro, adiante, nós podemos prosseguir para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Queremos então, queridos, apontar essa ótica que nós devemos ter. Vamos apontar primeiro do passado. Uma ótica devemos ter quanto ao nosso passado. Uma ótica certa nos leva para um alvo certo. Então a primeira coisa que queremos apontar aqui é quanto ao passado. Tem coisas que devemos esquecer, deixar para trás, que não combinam com o alvo de Cristo na nossa vida. E aqui pegando o próprio exemplo de Paulo, Paulo antes vivia uma vida religiosa. Uma religião sem Deus. Ele diz que ele era um fariseu, e aqui então era uma das escolas rabínicas que eram realmente radicais em muitas coisas que faziam da lei. E ele diz que ele era, quanto à lei, ele era irrepreensível. Mas ele tinha uma religião sem Deus. Queridos, nós podemos ter áreas na nossa vida religiosas. Áreas que não estão deixando Deus operar. Podemos ter uma aparência de um discípulo e não estar sendo discípulo. Eu digo isso para mim. Olhando para mim. E tem áreas da nossa vida que o Senhor quer, então, tratar, que nós devemos, então, esquecer, devemos deixar para trás na nossa vida, devemos resolver na nossa vida. E a primeira área que eu queria apontar aqui são pecados não tratados, pecados não resolvidos na nossa vida. Em Provérbios 28, 12, diz assim, Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e, só confessar, confessar e deixa, alcançará misericórdia. Queridos, se nós temos algum pecado na nossa vida que não foi tratado, que não confessamos, que não abandonamos, sabe o que está acontecendo? Nós estamos presos lá atrás, lá no passado. E não podemos prosseguir. Não podemos ir adiante. Não podemos prosseguir em direção ao alvo. Então, pecados na nossa vida, queridos, vão ser alvos que vão nos prender. E não vão deixar nós corrermos adiante. Não podemos prosseguir em direção ao alvo de Cristo na nossa vida. Quero fazer um paralelo aqui entre Davi e José quanto a situações de pecado, mas Davi, nós sabemos que ele teve um pecado de adultério com Betseba, e Deus levantou então, e ele não confessou aquele pecado, e ele ficou, queridos, ele ficou por um ano guardando aquele pecado na sua vida. Mas depois, o Senhor mandou o profeta Natã, e lá então denunciou o seu pecado. Mas ele prontamente, ele disse assim, pequei contra Deus. Todo pecado cometemos, primeiro pecado é contra quem? Contra Deus. Depois, naqueles que são envolvidos. Mas Natã veio e denunciou o seu pecado. E ele falou, pequei contra Deus. E ele descreve então no Salmo 32, depois também no 52, ele descreve que enquanto ele não confessava aquele pecado, não tratava daquele pecado, enquanto não fazia isto, ele começou a ter dores até no corpo. E ele ficou com esse problema por meses, ou aqui por um ano. Mas depois que ele confessou, ele ficou livre. Davi, o grande rei Davi, então com esse pecado na vida dele, Deus tinha tantas coisas para ele, tanta revelação para ele, mas ele prontamente, quando foi denunciado seu pecado, ele pediu perdão para Deus. Ele ficou livre daquele pecado. Bom, ele é chamado, né? Jesus chamado filho de Davi. Sabe por quê? Porque Davi confessou seu pecado. Teve consequências. Mas Davi prontamente, ele preferiu. Né? Então, já confessou seu pecado. E Deus perdoou seu pecado, mesmo tendo consequências na vida dele. Agora, interessante, querido, José. José, quando foi, então, para o Egito, que os seus irmãos, então, venderam para o Egito. E ele tinha, então, 17 anos. E ele, então, foi trabalhar na casa de Potifar. E ali, então, tinha a mulher de Potifar, que alguns chamam de Potifeia, porque não fazia coisas boas. Ela o tentava todos os dias. E um desses dias, ela o pegou e ele, a palavra diz que ele saiu correndo para fora, deixou a capa dele com a mulher. Interessante, a palavra é redundante, né? Saiu correndo para fora. Né? Correndo para fora. Mas, queridos, quando vem o pecado, essa palavra é boa para nós, é quando vem o pecado, quando vem a tentação, nós temos que correr para onde? Para fora daquela situação. Para fora daquele pecado. Ele não se deixou ser seduzido por aquela mulher. Ele foi embora. Queridos, nós não podemos ter qualquer pecado na nossa vida que nós estamos lutando, estamos escondendo. Por quê? Essa é uma coisa que nós temos que tratar desse pecado e deixar para trás, deixar no passado. Senão não podemos prosseguir adiante. Se nós não tratamos desse pecado na nossa vida, o que acontece? Deus não pode nos levar a prosseguir adiante. Direção ao alvo, a direção que Ele tem para nós. E aí então Deus, nós vamos como que parar no tempo. E uma hora Deus vai ter que voltar de novo lá para tratar aquele pecado na nossa vida. Estamos retardando um relógio de Deus que Deus para nossa vida tem para a nossa vida. Então, queridos, esquecer, abandonar pecados na nossa vida, que nos leva a ter uma vida mais religiosa do que uma vida realmente que Deus quer que nós vivamos e prosseguimos em direção ao alvo. Também amarguras. Diz em Hebreus 12, 14 e 15, que quando a amargura em nós, raiz de amargura, primeira coisa que essa raiz vai fazer, ou fará, ela vai nos prejudicar e vai contaminar aqueles que estão perto de nós. Muitas vezes que a amargura vem por problemas de relacionamento, muitas vezes problemas que acontecem na nossa casa, nosso pai, nossa mãe. Quem sabe muitas vezes nós não estamos honrando nosso pai, não estamos honrando a nossa mãe, não estamos convivendo na vida de família. Podemos até expandir isso aqui também para nossos amigos, nossos irmãos. Então essa raiz de amargura, você tem que fazer com a raiz de amargura? Não adianta, e nascer uma plantinha ali, da amargura, não adianta tirar por cima, né? Não adianta tirar no caule ali. Tem que tirar onde? A raiz. Tirar toda ela, para não brotar mais na nossa vida. Então, queridos, quando nós temos alguma raiz de amargura na nossa vida, essas coisas também nos prendem aonde? No passado, para trás. E não permite que nós prossigamos adiante, em direção ao alvo de Cristo e tudo que Ele tem para nós. Eu, quando converti no meu primeiro ano mesmo, ninguém me orientou o que eu deveria fazer e eu fiz. Mas eu tinha problema com a minha mãe. E eu, então, prontamente, nós estávamos no ônibus, estava sentada, eu de pé mesmo falei para ela, mãe, quer pedir perdão para a senhora, porque eu não fui um bom filho. Só me perdoa? E a minha mãe, a dona Ruth, né? Se ajeitou num banco assim, sim, meu filho, te perdoo, né? Fiquei livre daquilo, dessa amargura. Se nós não tratarmos com amarguras no nosso coração, nós vamos contaminar quem está perto de nós. Mas devemos cortar já pela raiz. E pior, se nós não temos uma raiz de amargura, nós vamos levar para a nossa casa. E quando casamos, quando estamos levando para a nossa nova família. Mas o Senhor quer que essas raízes, queridos, não sejam podadas. Se podar, vai piorar. Não seja só cortado ali, não é? Na parte de cima, está nascendo alguma, aquela plantinha. Tem uma raiz embaixo. Tem que fazer, sabe o quê? Tirar tudo. E aí estamos livres, queridos, para prosseguir em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Então, nossos pecados não tratados, temos que tratar. Não confessados e abandonados, temos que confessar e abandoná-los. A amargura, nossa vida, tem que ser tirada da nossa vida. Falta de perdão, muitas vezes. É importante pedir perdão, né? Eu acho lindo quando um jovem, alguma situação está acontecendo na vida dele, e um mais velho chama a atenção, com amor, né? Mas um amor firme, né? E aquele jovem diz assim, ó, me perdoa. É tão lindo, né? Quem casar com esse jovem vai casar bem, querido. Né? Não procure um rapaz, uma moça assim, que seja alguém que seja quebrantado, amém? Aleluia. Também, queridos, outra coisa do passado também, que devemos esquecer, deixar para trás, que impede nós prosseguirmos em direção ao alvo, que é Jesus, saudosismo. Tem gente que diz assim, ah, na época, né, eu recém-convertido, né, eu orava mais, jejuava mais, agora estou comendo bastante. Naquela época eu evangelizava mais, agora estou evangelizando meus irmãos. Não, mas primeiro evangelizar os incrédulos, querido, né? Os irmãos é conviver. Eu evangelizava mais, eu era mais fervoroso. Eu amava mais a Deus. Os meus pecados eu confessava na hora e abandonava. Se eu tinha algum problema com o irmão, alguma raiz de amargura, eu já tratava na hora. Nem deixava aquela raizinha crescer. Eu mesmo já ia arrancando. Aquele tipo isso, né? Já vai arrancando já. Ah, aquela época. Ah, parou naquela época. Está vivendo o passado. Mas, querido, passado é passado, já passou. E pior, muitos quando vivem assim de saudosismo, isso acontece, começam a criticar os outros. Por que vocês não estão evangelizando? Por que vocês não estão orando? Mas ele não está fazendo isso. Querido, não vamos viver de saudosismo. Até a palavra diz em Romanos 6, 4, quando fala então nós somos batizados, morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, diz, sabe o que diz ali? Para nós agora vivemos em novidade de vida. Mas tem gente que está vivendo, sabe o quê? Das coisas velhas da vida. Mas as coisas antigas já passaram, né? Tudo vai se fazer novo. Então não vamos viver de saudosismo, mas vamos viver na novidade que o Senhor tem para nós dia a dia, amém, queridos? Para prosseguir em direção ao alvo. Não vamos desprezar. Sim, o que o Senhor já fez na nossa vida. Através da nossa vida. Amém. Mas, queridos, o Senhor tem algo novo para nós hoje. Amém? Para nós prosseguirmos então, em direção ao alvo, que é Cristo Jesus na nova vida. Então, quanto ao passado, a coisa para esquecer, deixar para trás, que não vão combinar com o alvo de Cristo na nossa vida. Agora tem coisas do presente. Paulo diz que há coisas que agora nós devemos, como diz aqui, avançar. Diz aqui, esquecendo as coisas que para trás ficam, isso é o passado, ao presente. E avançando para as coisas que diante de mim estão. Avançando para as coisas que estão diante de nós. Então só quero dizer aqui, irmãos, tem coisas que o Senhor já colocou diante de nós. Nós temos, sabe o quê? Dizer para o Senhor, abre meus olhos que eu não estou vendo. O Senhor já colocou. Interessante, né? E avançando para as que diante de mim estão. Diante de nós estão. Então já tem coisas que o Senhor, então, quer fazer. E aqui, nós podemos ver aqui na vida de Paulo, que Paulo agora, na sua vida, ele disse no que ele avançava na sua vida. Ele fala do conhecimento sublime de Cristo. Tudo aquilo que Cristo tinha para ele, a vida de Cristo, a ressurreição da nova vida em Cristo que ele podia experimentar. E Cristo era achado em Cristo. Ele disse que considerava, querido, todas as coisas, sabe o quê? Como refúgio. Significa aqui, refúgio significa coisas vazias. Coisas fúteis. Coisas, sabe o quê? Que comparando com Cristo, é nada. Ah, se nossos olhos fossem abertos, queridos. E Paulo até orou aos Efésios, para os nossos olhos serem abertos, para vermos tudo que nós temos em Cristo. Então Paulo aqui, ele diz que, quanto ao presente, ele avançava no alvo em direção a Cristo, no todo conhecimento da grandeza, da sublimidade que ele poderia ter em Cristo, e ele já tinha em Cristo tudo isso. E considerava tudo como o quê? Refúgio, comparando com Cristo. Cristo está acima de todas as coisas. E Paulo queria nele, então, ser achado. Queridos, nós devemos seguir esse exemplo de Paulo. Qualquer coisa que nós podemos fazer na nossa vida, que podemos ter na nossa vida, que podemos adquirir na nossa vida, até os alvos da nossa vida, querido, comparando com Cristo, é refúgio. Comparando com Cristo, Cristo é maior que essas coisas. Amém? Quantas vezes nós nos apegamos a coisas da vida, aí nos atrapalhamos até nessas coisas da vida. Mas, queridos, quando nós olhamos para Cristo, vemos que Cristo é além, ele vai mais. E assim Paulo, então, diz que ele avançava para aquilo que estava diante dele. Então, toda essa vida de Cristo, todo esse conhecimento de Cristo, dessa vida, vida nova, vida abundante, vida da ressurreição, que Paulo, então, poderia experimentar na sua vida. E Paulo, querido, teve essa experiência com Cristo quando ele seguia o caminho a Damasco, e ele, então, lá em Damasco, ele ia prender os cristãos. Estava perseguindo a igreja. Mas sabe o que aconteceu? Que no caminho a Damasco, ele teve um encontro com Cristo. E ali ele foi cego pelaquela luz. Mas mais adiante, vindo um profeta, um discípulo velho, Ananias, abriu o Senhor, ele orou por Paulo, seus olhos foram abertos. E ele começou a entender e ver toda essa vida, esse conhecimento da sublimidade de Cristo. E Paulo, que no caminho de Damasco, eu gosto de dizer que no caminho de Damasco, ele conheceu o caminho para o céu. Queridos, que caminho nós estávamos andando quando Cristo nos encontrou? Como é que nós estávamos no caminho que nós estávamos andando? Como é que fomos achados por ele? Mas eu pergunto, nossos olhos foram abertos, queridos? Para ver toda a sublimidade do conhecimento em Deus, amém? Mas nossos olhos, que um dia foram abertos, querido, precisam ser abertos continuamente para ver que está diante de nós toda essa sublimidade do conhecimento da vida que temos em Cristo Jesus. E Paulo, quando se converteu, já nesse caminho a Damasco mesmo, ele fez duas perguntas. Uma ele fez, quem és tu, Senhor? E ele se converteu. Segunda pergunta, que farei, Senhor? E se tornou, sabe o quê? Um apóstolo. Queridos, nós já fizemos essas duas perguntas. Quem és tu, Senhor? Nós nos encontramos com Cristo. Você se lembra do dia que você se encontrou com Cristo? Nesse caminho? caminho da vida. Mas tem a segunda pergunta que muitos podem estar fazendo. Que farei, Senhor? Nós temos que fazer essa pergunta também. O que farei, Senhor? E três coisas eu queria apontar aqui. Agora no presente, as coisas já estão diante de nós. O Senhor já colocou diante de nós. Então uma delas, quero apontar aqui, de nós ser testemunhas de Cristo. Todos nós. Buscar e salvar o perdido. Paulo, quando se converteu, queridos, quando se converteu, logo naquele primeiro ano, em Damasco mesmo, já pregava o Evangelho. E nunca parou de pregar o Evangelho. A questão é, por que que muitas vezes nós paramos de testemunhar? Por que muitas vezes nós paramos de buscar e salvar o perdido? Eu digo para mim isso aí. Cada um de nós. Uma vez falando com Moisés sobre a nossa pregação como igreja, de batizar as pessoas, e aqui tem um batistério, querido, viu? Um batistério, tem bastante água aqui, para batizar muitas pessoas, amém? Né? Podemos ter uma reunião de jovens, né? Fazer uma fila de jovens aqui, que vão ser batizados, amém? Vai ser bênção para eles logo, e para nós. Vai mexer conosco, né? Nós vamos ver, olha, um dia eu entrei nas águas ali. Já não sei quantos anos atrás. Isso vai reavivar a alegria da salvação. A alegria de pregar o evangelho. A alegria de ganhar alguém para Cristo, porque alguém me ganhou para Cristo. Mas pode, muitas vezes acontece com o tempo, nós vamos parando. Queridos, para trabalhar para o Senhor, é só sair na rua ali, ó. Está cheio de incrédulo. Não falta trabalho. O Ion dizia, né? Não tem desempregado no reino de Deus. Né? Todos estão empregados. Mas, queridos, testemunhar no Senhor. Um amigo teve uma experiência. Ele queria pregar o evangelho para um colega de trabalho. E faz tempo que ia pregar para aquele colega, mas aconteceu que ele disse assim, bom, amanhã eu vou pregar mesmo. Mas chegou no trabalho dele, isso aconteceu, seu colega morreu. Ele mexeu muito com ele. E o senhor falou para mim assim o seguinte, não fica adiando o que tem que fazer. Não fica adiando de procurar um amigo, um parente, um vizinho, de pregar, chegar e pregar o evangelho para ele. Não fica adiando de fazer uma visita no hospital de alguém que tu vai lá pregar o evangelho. Não fica adiando. Pode ser tarde. Quem chegou na tua vida não chegou tarde, né? Nós não podemos chegar tarde na vida dos outros. Não podemos ficar adiando. Não, amanhã eu vou fazer essa visita. Não, amanhã eu vou pregar para o evangelho. Amanhã eu vou jejuar. Amanhã eu vou falar com meu irmão. Vou falar com meu filho, vou falar com meu pai, com a minha mãe. Vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. E se uma pessoa te procura, um incrédulo, procurou quem? Não fui eu, né? Tu. O Senhor está colocando na tua frente. Isso é uma coisa que eu tenho assim, bem diante dos meus olhos, né? Eu fui procurado. A mim veio para fazer uma visita. Eu tenho que visitar. Então Moisés, que sabe o que disse? Eu falei, Moisés, por que não está correndo batismo entre nós? Já faz tempo. Diz assim, 1 Pedro 4,10 diz, servi uns aos outros conforme o dom que recebeu. Então, pelo menos, eu recebi um dom para servir. Mas qual é o teu dom para servir? Uma, todos têm que servir. Continua servindo. Mas também vai descobrir qual é o dom que Deus te deu para servir. Interessante que Paulo tinha definido, queridos, três dons da vida dele. Aparece em 1 Timóteo, 2 Timóteo. Ele diz que foi chamado para ser pregador, apóstolo e mestre. Bem claro. Qual é o dom que o Senhor te deu para servir? Novo Senhor para minha esposa, se lei. Né? O Senhor tem dado para ela, eu vejo, o dom de misericórdia. Né? Essas obras de amor, como ir no presídio. É um presídio feminino, de alta precocidade, e ela vai lá. Ela já chegou até lá nas solitárias também, onde
uma reclusa, uma presa devido à gravidade do seu tentado, que matou alguém, alguma coisa. E ela chegou lá. Tem dito que esse dom de misericórdia na vida da Cilei me constrange também. Nós temos essa misericórdia. Todos devemos ter misericórdia de todos. Mas Deus vai dando dons, vai repartindo para cada um. Precisamos da riqueza da igreja nos dons que já deu para a igreja. Tem um livro chamado, que diz assim: A Tragédia da Igreja, dois pontos, a ausência de dons. Qual é o dom que Deus te deu para servir na vida da igreja? Ora, o Senhor vai te revelar. Os outros, começa a fazer aquilo que Deus já colocou diante de ti. E começa a servir naquilo ali. Até eu estou lembrando aqui de muitas frentes de trabalho, né? Na Escola da Vida, fase. Uma das vezes que eu fui na fase, eu achei bem interessante. Porque lá tinha então muitos jovens, né? Estavam assim meio agitados e tal. Mas uma hora um irmão disse assim: vamos orar. Todos começaram a orar. Interessante, né? E muitos se abriram ao evangelho. Hospitais, presídios. Então o Senhor tem colocado diante de nós essas frentes de trabalho. Eu posso dar uma referência aqui a Colossenses 4.3, que quando Paulo orava por portas abertas, são essas oportunidades, essas frentes de trabalho. Mas, queridos, independente de frentes de trabalho, é aqueles que vêm à nossa frente, né? Situações se apresentam diante de nós. Onde nós formos. Então tem coisas, querido, no presente, que nós devemos avançar, buscar aquilo que temos que fazer e que vai então nos levar a prosseguir em direção ao alvo, que é Jesus. Agora vamos ver aqui, querido, uma ótica não só do passado, não só do presente, mas do futuro, adiante. Uma vez que nós tratamos com o nosso passado, coisas para deixar para trás, que não colaboram, que não combinam com o alvo que é Cristo na nossa vida, uma vez que tratamos com o nosso presente, e nós estamos avançando daquilo que Deus tem dado para nós, testemunharmos, servir no dom que o Senhor tem nos dado, aproveitar frentes de trabalho que vão surgindo, oportunidades para a nossa vida. Então agora, o que está acontecendo? Nós estamos o quê? Parados? Ou estamos prosseguindo para o alvo? Estamos prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus na nossa vida. Aleluia. Paulo disse que prosseguia para o alvo. Aqui no final, então, do versículo 14, diz: prossigo, vamos ler juntos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio. Esse prêmio é galardão. Ele diz que não tinha alcançado ainda isso. Sabe o que fala esse prêmio? Esse alvo, esse prêmio, esse galardão? É a ressurreição dentre os mortos. Que nós aguardamos da vinda de Jesus, que é a nossa esperança, nossa expectativa, quando para sempre estaremos com o Senhor. Então, esse alvo, queridos, é um alvo que nos leva para estar com o Senhor pela eternidade. Começa agora, mas é um alvo que aguardamos quando vem a ressurreição dentre os mortos. Imagina quando houver o arrebatamento, queridos, que majestoso vai ser, não é? Isso nós aguardamos. E a nossa fé, queridos, não se prende só às coisas, não estão presas às coisas deste mundo, mas estão voltadas à vida da ressurreição. Nós devemos focar a nossa vida, querido, em prosseguir em direção a esse alvo. Mas nós devemos estar, sabe o quê? Libertos. Nós temos que estar libertos da nossa vida, qualquer amarra do passado. Libertos de qualquer prisão na nossa vida. Qualquer passividade, ociosidade na nossa vida. E adiante. Você sabe, queridos, e os avivalistas na história da igreja, Sabe qual é a idade deles? A de vocês. Jovens. Em torno de 20 anos. E o senhor sempre me lembra de Atos 2, que os jovens terão o quê? Visões. É uma palavra para os jovens, especial para os jovens. Visões. Aliás, combina com a mensagem, né? Quando a minha visão é aberta, eu enxergo o alvo, Senhor. Eu tenho uma ótica certa do meu passado, eu tenho uma ótica certa do meu presente, focando no alvo que é Cristo na minha vida. Prosseguir adiante. O Senhor quer jovens e vem que desmarcar a sua geração. O Senhor quer jovens que façam diferença onde estão. Seja na faculdade, no colégio, no seu trabalho, na sua família, onde mora. Eu não sei o que vem pela frente. Vocês também não sabem, né? Mas eu sei quem vai à nossa frente. É o Senhor. É? O Senhor, queridos, quer então que nós venhamos a ter uma ótica, como Paulo, certa. Nosso passado, coisa para deixar para trás. Uma ótica certa, nosso presente, coisas que Ele já colocou diante de nós para prosseguir adiante. E uma ótica certa, nosso futuro, onde aguardamos a ressurreição dentre os mortos. É a esperança, é a expectativa. É quando o Senhor vem, então pegar a sua igreja. E para sempre estaremos com o Senhor. Mas, queridos, nós estamos aqui, por enquanto. Mas o Senhor quer cada um de nós venhamos a prosseguir adiante em direção ao alvo da nossa vida, que é Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos. Querido, onde nós estamos mesmo? Vamos orar. E sabe, alguns aqui, o Senhor está dizendo, olha, tem coisa que tu está presa aí no passado aí. Tu tem que entregar para mim, tratar na tua vida. Mas o Senhor fala com amor, queridos. Para prosseguir em direção ao alvo, senão nós vamos ficar parados, estacionados, não vamos adiante. Podemos tratar na nossa vida com pecados, raiz de amargura, saudosismo. O Senhor quer te usar hoje. Mais do que antes, do que no passado. Então vamos orar nesse sentido. Mas quem sabe, queridos, também de nós aqui também, olhando para a frente, o Senhor já colocou coisas diante de ti. E o Senhor, então, está dizendo, olha, eu coloquei coisa diante de ti para testemunhar, que é uma testemunha minha, buscar salvar o perdido. Eu coloquei dons na tua vida, que tu já sabe, vai exercer esses dons na tua vida. Se não tem, ora que o Senhor diz que vai te revelar. E o portanto também tem muitas frentes também, estamos colaborando também. Então vamos orar até um tempo do Senhor. Porque nós tratando com o passado e vivendo o presente que o Senhor tem diante de nós, nós vamos prosseguir em direção ao alvo. E todas as demais coisas da nossa vida, os alvos vão se encaixar, vão se harmonizar. Não terá conflito nele. Vamos orar diante do Senhor. Aleluia. Sula Rabashan.